Este é um podcast Rádio Comercial.
Olá, eu sou a Inês Castelo Branco, tenho 42 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Se tem alguma história destas, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt e sejam bem-vindos ao Inacreditável.
Olá, eu sou a Elizabeth, tenho 55 anos e estou no podcast Inacreditável.
Dizem que as almas penadas nunca estão descansadas. Levitam entremunhadas entre os vivos, com assuntos inacabados, tentando chegar a este mundo de alguma maneira. Lá do outro lado, andam em penitência, pedem ajuda, coitadas. Há quem as consiga ouvir, ver ou sentir. Se é sorte ou não, fica à escolha de cada um. E não se pense que é coisa do campo, onde existem crenças, diabos e fantasmas. A Elizabeth passou uma infância e adolescência no Alentejo rural, onde estas histórias acontecem bastante. E foi em Lisboa que lhe aconteceu dar de caras com uma alma penada.
Cresci no regaço de uma avó que era uma verdadeira contadora de histórias. Naquela altura ouvíamos histórias com papões, com demos, sem filtros. E foi muito bom, porque me permitiu sempre perceber o que era a realidade e o que era a fantasia. O que eu nunca pensei foi que iria um dia fazer parte de uma dessas histórias. Eu vivi sempre e cresci no interior. E foi uma infância muito feliz, até ao meu ingresso na faculdade nunca precisei de viver com outras pessoas. Mas para vir para a cidade, os tempos eram difíceis. E os meus pais pensaram que o melhor seria eu ir viver com uma tia que vivia na margem sul. A faculdade era em Lisboa. Acontece que esse investimento financeiro também depois ficava prejudicado pelas viagens que tinha que fazer. E não era muito confortável para mim viver no sul. Estudava pouco porque tinha que me levantar cedo, chegava tarde. Naquela casa havia um rebuliço muito grande. E então pedi à minha mãe se me arranjava outra solução, se havia forma de vir viver para a cidade. Ela pensou sobre o assunto e lembrou-se que sim, que havia uns primos na cidade, em Lisboa, que viviam no centro e que tinham uma casa bastante espaçosa. Não tinham filhos, o que também podia ser facilitador da aceitação da minha presença na casa deles. Nas férias do Natal, os primos vieram visitar-nos e a minha mãe aproveitou para falar com eles. Propôs-lhe que me aceitasse na casa deles em troca de um pagamento que seria não muito avultado, mas eles aceitaram. Ficaram até muito contentes, porque eu, como já era adolescente, não iria causar grandes problemas. E combinámos que os meus pais iam pagar uma renda mensal de 5 contos e eu teria que tratar de fazer as refeições, o que eu não sabia fazer, nunca tinha cozinhado, e teria também que lavar a louça. Aceitámos, parecia-me uma boa proposta, e eu simpatizei logo com a prima, porque sendo prima da cidade eu não a via com muita frequência, mas houve logo ali identifiquei-me bastante com ela. Ela foi muito empática. Eu gostei.
A Elizabeth foi para a casa dos primos no dia em que fez 18 anos. Apesar de algumas regras que tinha de seguir, como por exemplo só poder tomar um banho por semana, estava feliz e acabava por conseguir tomar um duche quase todos os dias. Ambos os primos estavam contentes com a companhia.
Eles precisavam de alguém e a casa também precisava de juventude, de vida. A casa era magnífica. Ficava numa das grandes avenidas de Lisboa e ficava num segundo andar e tinha um corredor que circundava quase completamente a casa. Ao centro havia o quarto da criada, a casa de banho, a cozinha. E depois os quartos eram todos voltados para o exterior, numa ala esquerda e na ala direita. Na ala esquerda estava o quarto dos meus primos, um outro quarto com duas camas e o salão, que tinha sala e casa de jantar. Na ala oposta estava um quarto que suponho que teria sido um escritório, mas que não estava ocupado. Estava um outro quarto vazio, que seria o meu, que eu não ocupei logo de início porque precisava de pintura. E depois tinha ainda um escritório que efetivamente era usado pelos meus primos. No dia em que cheguei, fiquei logo fascinada com a casa e a minha prima levou-me ao quarto e disse-me: olha, este vai ser o teu quarto provisoriamente. Escolhe uma das camas para dormir. E eu, como sempre, tive algum receio de estar afastada de portas, escolhi a cama que ficava mais próxima da porta. Em frente tinha um roupeiro e uma mesinha onde coloquei tudo o que levava. Não levava muita coisa. Levava as minhas roupas que ao fim de semana levava para casa para lavar, não eram muitas. E tinha umas caixinhas com o meu material escolar e a minha pasta. Depositei tudo isso e, entretanto, ela deixou-me arrumar as coisas e foi fazer o jantar. Não foi nesse dia que me estriei nas lides culinárias. Quando cheguei à cozinha, ela disse-me: está tudo pronto, vamos jantar. Mas antes, espera, nós aqui em casa temos por hábito usar sempre a mesma louça para as refeições. O primo tem o conjunto vermelho, ele abriu o armário e mostrou-me. Eu uso o cor-de-rosa e tu tens aqui outro para poder escolher outros. Acho que havia um amarelo, havia um verde, havia um azul, todos em tons muito claros. Eu escolhi o primeiro que me apareceu, que foi o amarelo. O verde criou-me assim um bocado de náuseas. Não gostava nada de ir comer naquele prato com aquele verde, que não era agradável. Fomos fazer a refeição. Correu tudo bem. Todos os dias eram de convívio muito agradável. Os primos tinham uma grande cultura, falavam de tudo. A prima, apesar de ter mais 4 décadas do que eu, gostava muito de música e tínhamos alguns gostos comuns. Aliás, ela comprava frequentemente revistas sobre música e íamos descobrindo todas as novidades. Era muito agradável. Falávamos também das viagens que o primo fazia, do que aprendia nessas viagens. Eu gostava muito de viver com eles e os tempos corriam felizes.
A vida no centro de Lisboa trazia muitas vantagens e naquela casa Elizabeth usufruía de uma certa liberdade, com primos que lhe davam atenção e conversavam com ela. Os primeiros meses decorreram na maior das harmonias, até que chegou o verão, tempo de calor e de exames na faculdade, e foi aí que uma quarta presença quis entrar naquele espaço. Espaço que, na verdade, já tinha sido seu.
Isso é que era uma tarde quente de junho. Estava muito cansada, mas fui para o quarto já novo, que tinha sido pintado entretanto e que ficava na ala oposta ao primeiro quarto que tinha ocupado e que ficava mais próximo da porta da entrada da casa do apartamento, desculpem. E sentei-me na cama com os meus cadernos, os meus apontamentos, os meus livros para começar a estudar. Mas a canícula não convidava nada ao estudo. Fechei os olhos e Morfeu abraçou-me e eu deixei-me ficar. Alguém entrou no quarto e puxou-me o lençol com que me tapava e dizia-me: levanta-te, tens de estudar. Levanta-te, tens de estudar. E eu resistia, sentia que estava mesmo com tanto sono que queria continuar a dormir. Mas quando acabei de ouvir esta voz, abri os olhos e estava uma senhora vestida de preto, com o cabelo preto, mas com uma faixa branca que ia desde a testa até ao coque que tinha na cabeça atrás, baixinha, curvada. E a senhora puxou-me o lençol e eu ouvi tocar a campainha. E assustada, voltei a fechar os olhos, abri os olhos e a senhora já não estava lá. Percebi que era um sonho, só podia ser um sonho. Levantei-me e fui à porta, mas estranhei. Quem poderia estar a procurar-me? Eu não conhecia ninguém que já tivesse ido comigo àquela casa, não tinha dito a nenhum dos meus colegas onde é que morava. Saíamos juntos muitas vezes, mas saíamos para conviver à noite. Fui ver quem seria e a porta tinha, não propriamente um olho de boi, tinha como se fosse uma portinhola muito pequenina e com 2 por 2 centímetros, e abri para ver quem estava. Vi uma rede que separava o nosso olhar de quem estava no exterior e vi, para grande espanto meu, a mesma senhora que me estava a puxar o lençol e que me dizia para me levantar. Só que desta vez a senhora dizia, eu não a vi mexer os lábios, que é isso que para mim é mais estranho e que me deixou sempre muito perturbada, mas eu ouvia a dizer: acudam-me, acudam-me. Fiquei completamente apavorada, corri para o meu quarto, que tinha uma varanda, e sentei-me a tremer na varanda à espera de ver a senhora sair, porque aquilo não me parecia natural. Era exatamente a senhora que eu tinha visto naquilo que eu achava que tinha sido um sonho. Assustadíssima, fiquei a olhar para a avenida para ver se via chegar ou o meu primo ou a minha prima. Devo ter ficado umas 2 horas na varanda, com um calor imenso, a proteger-me, virando-me para um lado e para o outro, mas sem conseguir entrar em casa. As 2 horas terão passado quando vi a minha prima que vinha do metro e respirei um pouco melhor. Ouvi-a abrir a porta e corri para os braços dela. Chorei, solucei. E ela disse-me: mas por que estás assim? O que é que te está a preocupar dessa maneira? Por que choras? Anda lá, conta-me tudo. E levou-me com ela para eu lhe contar o que se tinha passado. Ouviu-me sem dizer nada. Pegava-me na mão, ia-me fazendo festas, fazia-me que sim com a cabeça, como a dizer: compreendo-te. Não achou estranho. Pronto. No final, entre soluços, porque lhe fui contando isto sempre a chorar, disse-me: vou mostrar-te uma coisa. Abriu a gaveta e tirou um envelope onde tinha fotografias. E havia 2 fotografias. Curiosamente, naquela casa não havia fotografias de ninguém expostas. Havia quadros, mas nem dos que habitavam a casa tinham fotografias por lá. Mostrou-me uma senhora vestida de preto, com cabelo negro e uma mancha branca que vinha desde a testa. E supostamente eu não via a parte de trás da cabeça, teria um coque que apanhava e essa faixa branca ia até a parte de trás da cabeça. Era exatamente a senhora que eu tinha visto. E ela disse-me: é a minha mãezinha. E uma lágrima correu também pela cara. Ah, disse eu, afinal. E eu não lhe abri a porta. Disse, um pouco aliviada, mas ainda preocupada, sem saber porquê. E ela disse-me: ah, mas é que a minha mãezinha já morreu há 4 anos. Fiquei outra vez em pânico, assustadíssima. Como assim? A minha mãe vivia aqui na nossa, nesta que é agora a nossa casa, mas já era viúva. Meu pai tinha morrido 5 anos antes. E ela um dia, na varanda, como vivia no segundo andar e já não tinha grande facilidade em andar, usava um cestinho que descia e os vizinhos faziam-lhe as compras que ela precisava, colocavam-lhe no cesto e ela subia ao cesto. Neste dia, o cesto estava mais pesado e provavelmente a corda pode ter prendido em algum sítio. Sei que ela se debruçou e caiu na avenida do segundo andar. Teve morte imediata.
As revelações não ficaram por aqui. A prima contou também que a cama que Elizabeth escolheu quando chegou era a da mãe, que o lugar na mesa era o da mãe, assim como a louça amarela para as refeições. Coincidência ou chamamento, o que viveu a seguir não foi propriamente um medo, mas sim a sensação que estava a viver algo irreal e simbólico. O trauma da morte da mãe não vinha sozinho. Voltemos às palavras da prima.
O meu pai trabalhava na fábrica, aqui na parte de trás do prédio. Fazia por graça, às vezes, 20 metros no degrau do elétrico, que abrandava sempre que passava na nossa casa. E depois, como o andamento ainda era muito lento, ele saltava do elétrico e ia trabalhar. Um dia, quando ia sair, tropeçou, caiu, e um carro que ia saindo atropelou e teve também morte imediata. A minha mãe ficava sempre a vê-lo quando saía para ir trabalhar e assistiu à morte dele. Saiu a correr aflita, mas sem forças, porque não se movimentava assim com grande facilidade. Bateu no apartamento do vizinho e gritou: "Acudam-me, acudam-me." Foi o "acudam-me" que ela disse quando ouviste a campainha tocar e espreitaste para ver quem era. Durante muito, muito tempo, eu fiquei sem acreditar naquilo que tinha ouvido. Não fazia sentido, porque era aquilo que eu tinha vivido, mas parecia-me inacreditável mesmo. Ela percebeu como eu estava e disse-me: "Vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer uma cruz e vou colocá-la debaixo do teu colchão. E acredita numa coisa. A minha mãe, afinal, está preocupada contigo e protegeu-te. Ela queria que tu estudasses. E tu vais estudar. A partir de agora, ela vai olhar sempre por ti e vais ver que vais ter muito sucesso na faculdade. Vais passar a todos os exames." E não é que é verdade. Nunca mais fiz exames naquela faculdade e nesse ano passei a todos. Pois, de verdade, apesar de ser ateia, aquela cruz deu-me algum descanso. E até hoje fico sempre com a sensação que vivi num mundo do fantástico durante uns breves momentos. Desde que me lembro, dormia todas as noites com essa cruz recortada em papel de manteiga que a prima colocou sob o colchão. Não fosse o diabo descê-las e a alma penada voltar a visitar-me. Alma penada, nunca descansada, dizia-me a minha avó.
Já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos, Inês Castelo Branco e Isabel Lindin. Produção, Tomás Santos. Pós-produção, áudio, Paulo Castanheiro. Imagem, Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.
Este é um podcast Rádio Comercial.